Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Eterno: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Querida, esses dias têm sido dias de muita oração. Eu creio que Deus quer nos despertar para aquilo que Ele tem preparado para a igreja neste tempo. Você poderia ser um crente em qualquer geração, mas aprove ao Senhor que você nascesse neste tempo, que você entregasse a sua vida a Cristo, e Deus colocou dentro de você um propósito, não é para outro tempo, mas é para este tempo. E eu tenho orado nestes dias para que a fome sua pelo Senhor cresça, para que a glória de Deus se derrame neste lugar de forma abundante. Nós precisamos da manifestação da glória de Deus, porque sem a glória de Deus nós vamos tentar viver na força do nosso braço, nós vamos tentar viver naquilo que nós conseguimos fazer. O que nós mais precisamos nestes dias é de um derramar do fogo do Espírito, de um derramar da glória do Senhor sobre nós. A glória do Senhor, quando ela se manifesta, ela põe em ordem todas as coisas. Tudo que estava desordenado é ordenado por Deus, quando a glória se manifesta. Quando a glória de Deus enche um lugar, quando a glória de Deus enche uma casa, casamentos são restaurados, pessoas são curadas, vidas são transformadas, cativos são libertos, porque a glória de Deus está se manifestando. Você precisa compreender que o Evangelho de Jesus não é uma informação sobre Deus. Ou seja, quando Jesus nos instruiu, Ele não estava querendo que a gente adquirisse conhecimento somente intelectivo sobre Deus. O Evangelho de Jesus é a palavra viva do Deus vivo. E quando o Evangelho é ministrado, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê toma o ambiente. Por isso, nós precisamos muito mais do que uma informação sobre Deus. Nós precisamos experimentar a glória de Deus. Nós precisamos experimentar da presença de Deus. Deus não quer que você conheça sobre Ele. Deus quer que você conheça a Ele. É a oração que Abacuque fez: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Este é o objetivo dos últimos dias. Há uma profecia bíblica também no livro de Abacuque, em Abacuque capítulo 2, versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Perceba que a Bíblia não diz que a terra se encherá da glória de Deus. Por quê? Porque a terra já está cheia da glória de Deus. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é que a glória de Deus vai encher a terra, é que o conhecimento da glória vai encher a terra. Ou seja, Deus vai abrir os nossos sentidos espirituais para que nós consigamos perceber a glória de Deus que já está sendo liberada sobre toda a criação. Nesses dias, eu quero declarar em fé que Deus abre os teus sentidos espirituais para você perceber a glória de Deus, para você conhecer a glória de Deus, e a glória de Deus vai invadir tua casa, a glória de Deus vai invadir os teus negócios, a glória de Deus vai invadir tua família, a glória de Deus vai tocar os teus filhos, aquilo que você não estava conseguindo na força do seu braço, a glória de Deus fará. Aleluia! Mas nós precisamos então entender como isso se manifesta. Esses são dias que Deus quer nos levar a buscá-lo de tal maneira que haverá um derramar do conhecimento da glória de Deus. Uma fé natural é contrassenso ao próprio sentido de uma fé que manifesta o sobrenatural. Mas se a gente quiser que a glória de Deus nos visite, você quer? Gostei do opa, quem falou opa? Nós precisamos aprender algumas coisas básicas do Evangelho. Irmãos, o Evangelho de Jesus é simples, ele não é complicado. Mas nós muitas vezes queremos entender como funciona o sexo dos anjos, a dimensão dos arcanjos, sem entender coisas muito basilares do Evangelho de Cristo. Por isso, essa noite, eu gostaria de estudar com você nas Escrituras sobre um tema muito básico, não porque ele é simples, mas porque ele é fundamento que está aliado à glória de Deus. Esta noite, eu gostaria de refletir com você sobre o culto a Deus. John Piper disse algo interessante: o culto é o fim último da igreja e o desejo máximo de Deus para toda a humanidade. Missão principia e finaliza na adoração. A adoração é o objetivo da missão. O que John Piper está dizendo é que o objetivo não é só que as pessoas levantem as mãos num culto e entreguem a sua vida a Cristo, mas que a vida de cada um que se rendeu a Cristo seja convertida em um altar de adoração ao nome do Senhor, de tal maneira que em toda a face da terra haja pessoas que invocam o nome do Senhor, e porque invocam o nome do Senhor, Deus se manifesta em toda a terra, e porque Deus se manifesta em toda a terra, a glória de Deus se derramará com conhecimento sobre nós. O objetivo final é a adoração. A adoração, querido, é a expressão da eternidade na temporalidade. Sabe por quê? Porque a adoração é uma atividade que não começou na terra. A adoração começou nas dimensões celestiais. Os anjos já adoravam e adoram ao Senhor, e ela está acontecendo neste momento. A Bíblia diz que os 24 anciãos, que são seres das dimensões celestiais, lançam suas coroas diante do trono e do Cordeiro. E a adoração, então, que está acontecendo neste momento nas dimensões celestiais, se une à terra quando a igreja de Cristo adora. Você já parou para pensar que existe uma pessoa do ser de Deus que não está no céu? Que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está aqui, na terra, nos tocando, nos fazendo filhos para podermos adorar. A adoração une céu e terra. Por isso nós precisamos entender que o tema do culto é algo de extrema relevância. Muitas vezes eu vejo que a gente tenta praticar sem entender algumas realidades espirituais. E quando eu não compreendo uma verdade espiritual na profundidade necessária, eu deixo de desfrutar a revelação daquela verdade. Eu ia descer, mas ela veio com a câmera. Eu vou descer. Quando Deus cria o homem no Jardim do Éden, Ele o cria em plenitude. Ele o cria no nível de ser perfeito, porque ele tinha comunhão plena com Deus. Aquele homem que foi criado por Deus e foi feito alma vivente por meio do sopro do próprio Deus, ele tinha comunhão plena. E por isso ele exercia autoridade plena. Porque a autoridade é fruto da intimidade. A Bíblia diz que na viração do dia, o Eterno visitava a Adão e tinha comunhão plena com Adão. Mas a Bíblia diz que o homem cai, o pecado entra e agora a humanidade é afetada pelo pecado, a criação inteira é afetada pelo pecado, a criação está sob jugo do pecado, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos. A Bíblia diz que a terra passa a produzir cardos e abrolhos, porque agora o pecado entrou na humanidade. E aquele homem que tinha plena comunhão com Deus, agora já não tem mais plena comunhão com Deus, e por isso também perde a autoridade, porque quem negocia a intimidade perde a autoridade. A Bíblia diz que Deus o expulsa do jardim. E agora aquele homem que tinha comunhão plena já não tem mais. Mas a Bíblia diz algo interessante no livro de Gênesis. Pode pôr o texto de Gênesis, por favor. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete era filho de Adão e Enos, por consequência, era neto de Adão. O meu avô paterno falava bastante, eu não sei, talvez tenha puxado para ele. Eu não falo muito, né, irmãos? Mas o meu avô paterno, ele tinha uma habilidade muito grande de falar e a gente gostar de ouvir. E toda vez que eu ia a Belém, eu adorava ir na casa dele, para ele contar as mesmas histórias, que eu já sabia o final de todas. Mas ele contava de uma maneira que me chamava a atenção, todas as vezes. Ele contava de quando ele serviu no exército, ele contava de quando ele tinha empresas, ele contava de tudo. Eu não sei se Adão era um avô como o meu, mas na minha imaginação santificada, eu imagino que talvez Adão colocava Enos no colo e contava para ele a plenitude da comunhão que ele tinha com Deus antes de ser expulso do jardim do Éden. Talvez Adão contava para Enos, Enos, quando o Eterno vinha, na viração do dia, a alegria era indizível, a paz não se pode transmitir, Enos, é impossível expressar em palavra, Enos, aquilo que eu desfrutava quando Deus me visitava no jardim. Um dia, Enos, eu falei para ele, Deus, sabe aquele animal do pescoço grande que você criou? Eu acho que ele tem uma cara de girafa. E naquele dia, Deus disse, muito legal. Enos, eu vivi algo com Deus que eu perdi por completo. Talvez, e é divagação, a Bíblia não diz isso. Começou a brotar no coração de Enos uma fome muito poderosa pelo Senhor, porque a Bíblia diz, como lemos no livro de Gênesis, que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar é gritar, é clamar, é emitir um som alto, é se desesperar. Talvez, quando Adão conversava com Enos, uma fome insaciável por Deus brotou no coração de Enos, e Enos disse, eu não posso ficar sem experimentar, nem que seja um pouco, daquilo que meu avô Adão experimentou. Ele começou então a gritar, a invocar, e talvez dizer, Deus se revela a mim, Deus eu quero te conhecer, Deus eu quero te experimentar, Deus eu quero te provar, eu quero viver pelo menos um pouco, pelo menos um lampejo daquilo que meu avô Adão viveu. Começa-se então o culto a Deus em Enos, porque agora invocava-se a presença manifesta de Deus. E eu vou avançar nas escrituras e eu vou perceber que três elementos no Antigo Testamento, e a Bíblia diz que o Antigo Testamento e a sombra dos bens vindouros sempre estiveram presentes no culto a Deus. Diga comigo, altar, sacrifício e glória. Esses três elementos estão presentes em todo o Antigo Testamento de forma a simbolizar aquilo que é o culto a Deus. Depois que Noé sai da arca, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é erguer um altar de pedras a Deus, sacrificar um cordeiro, e a Bíblia diz que Deus recebe aquela oferta como incenso suave. Depois, nós vamos ver, quando Deus fala com Abraão a primeira vez, que Abraão ergue um altar de pedras de sacrifício a Deus, e a Bíblia diz que Deus se agrada daquilo. Quando Moisés vai inaugurar o templo, o tabernáculo, o que há na entrada? Um altar de sacrifício para oferecer sacrifícios ao Senhor. E a Bíblia diz que a glória de Deus estava por cima do tabernáculo. Culto a Deus sempre vai envolver esses três elementos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 12. Quando ele diz, eu imploro a vocês que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês? Agora, a pergunta que eu tenho que fazer ao texto bíblico é, culto racional na perspectiva de quem? Eu já vi muitos pastores dizendo que culto racional é um culto litúrgico, é um culto bem programado, é um culto que segue uma ordem lógica, porque nós temos que adorar a Deus com a nossa razão. Sim, nós temos que adorar a Deus com a nossa razão, mas o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 12, não é que o culto racional é um culto milimetricamente, liturgicamente pré-estabelecido. O texto diz o que é culto racional. O texto diz, eu rogo que vocês apresentem a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Que os professores de português aqui? Conjunção explicativa, estou certo? Ah. Ou seja, culto racional é quando eu apresento o meu corpo em sacrifício vivo a Deus. Estão me acompanhando até aqui? Ou seja, para Deus, um culto que não tem cheiro de sacrifício é um culto irracional. Para Deus, um culto que não tem cheiro de sacrifício é um culto que não tem lógica e é um culto em que a glória de Deus não vai se manifestar porque não tem sacrifício. Pastor, mas nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, o sacrifício perfeito é Cristo, sem dúvida alguma. O sacrifício para a salvação é Cristo. Mas eu não estou falando de sacrifício para a salvação. Eu estou falando de sacrifício para a adoração. 1 Pedro 2,5 diz o seguinte. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olhe para o seu irmão e diga, você é uma pedra. Umas mais redondas. Umas pesos de papel. Outras pesos de porta. Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de, vamos ler? A Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia está falando algo poderoso então, que mais uma vez, o elemento de sacrifício que estava no Antigo Testamento, permanece no Novo. Qual é a diferença então? A diferença é que no Antigo Testamento, o sacrifício era externo. Na nova aliança, o sacrifício sou eu. Segunda diferença. Na antiga aliança, o altar era um altar de pedras. Na nova aliança, o altar sou eu. Na nova aliança, altar e sacrifício são a mesma coisa. Eu sou o altar da minha vida em sacrifício a Deus. Na nova aliança, esses dois estão juntos. É isso que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. E não se esqueça de que os cristãos do primeiro século, mais ou menos, eram em sua maioria judeus convertidos. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu, Jesus, vamos fazer um sacrifício. Irmão, faz um teste, não olha para mim não, olha para mim. Olha para mim. Acho que vai ser difícil. Mata, Senhor. Não, brincadeira. Concentre. Altar e sacrifício são a mesma coisa na nova aliança. Sou eu. E se esses são elementos de culto que estão presentes desde a antiga aliança, e eu não as replico na nova, a glória de Deus não vai se manifestar. Como eu falei, a igreja do primeiro século era composta majoritariamente de judeus convertidos. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, cada judeu que leu sabia que ele estava fazendo referência ao culto do Antigo Testamento. Vamos ver esses dois elementos. Primeiro, sacrifício. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vou perceber que havia uma série de requisitos para que o sacrifício fosse ofertado. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais os profetas se levantam. Por exemplo, Malaquias profetiza no capítulo 1, vocês oferecem pão imundo no meu altar, vocês trazem a mim animal cego para sacrificar-lhes, e isso não é mal? E Deus fica tão bravo que diz assim, pega esse animal e oferta ao governador para ver se ele vai se agradar de você. Por quê? Porque não bastava ser o sacrifício, tinha que ser um sacrifício perfeito, tinha que ser o melhor sacrifício. Lembra que nós queremos chegar na glória, bem? Se eu quero viver um derramar da glória de Deus, eu preciso aprender a ofertar sacrifício a Deus. Davi disse, não darei nada ao Senhor que não me custe. Muitas vezes, querido, a glória de Deus não está se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você não está ofertando sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Eu não estou falando, meu irmão, de barganha. Eu não estou falando de barganhar com Deus. Isso está repreendido, isso não tem a ver com o Evangelho. Mas eu estou falando de um sacrifício de adoração. Porque se a oferta que eu dou a Deus, seja de tempo, seja de recursos, seja no meu louvor, no culto, não é expressão de sacrifício. Na verdade, ela só está apontando que no meu coração Deus não vem em primeiro lugar. Quando o profeta Malaquias diz: vocês oferecem pão imundo no meu altar, vocês me trazem um animal coxo, vocês me trazem um animal cego, Deus estava dizendo: vocês não estão me honrando, preste atenção. O rito está certo, mas a vida está errada. Porque se a oferta que a gente tenta dar a Deus não é reflexo da vida que a gente vive, ela não é recebida por Deus. Se a oferta que nós tentamos dar a Deus não é reflexo da vida que a gente vive, ela não é oferta de sacrifício agradável a Deus, nós precisamos ser excelentes. Meus irmãos, muitas vezes nós achamos que podemos servir a Deus de qualquer maneira, podemos nos dedicar de qualquer maneira, isso não é verdade. A oferta de sacrifício é uma oferta de excelência. O culto que eu presto a Deus, para que Ele se agrade, tem que ser um culto de excelência. Por quê? Pergunte por quê. Porque Ele é Deus. Você já foi numa audiência? Quando já foram preposto, tiveram esse azar? Testemunhas. Meu Deus, irmão. Você está processando todo mundo? Você não vai bem vestido? Você não vai meio se tremendo? Fala a verdade. Por quê? Você não fez nada, a audiência nem é sobre você. Mas você vai porque você está diante de uma autoridade. Irmãos, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não podemos ofertar sacrifícios mancos a Deus. Nós temos que dar o nosso melhor a Deus. É o melhor do tempo, é o melhor do recurso, é o melhor da vida. É o melhor, porque Ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Você tem ofertado sacrifício a Deus? A sua adoração é uma oferta de sacrifício? A sua adoração é a resposta da contemplação? Ou você tem dado a Deus o que sobra? Mas eu não quero gastar tempo falando do sacrifício, porque eu quero investir mais tempo falando do altar. Como eu disse, nessa figura arquetípica ou tipológica do Antigo Testamento em relação ao Novo, eu vou aprender que altar e sacrifício são a mesma coisa. Nós somos a plataforma sobre a qual se oferece sacrifício agradável ou desagradável a Deus. E entenda algo. Quando eu falo em sacrifício, eu estou falando da qualidade daquilo que se oferta. Entendem? Quando eu falo em altar, eu estou falando da condição daquele que oferta. Vou repetir isso. Quando eu falo em sacrifício, eu estou falando da qualidade daquilo que se oferta. Quando eu falo em altar, eu estou falando da condição daquele que oferta. E muitas vezes nós temos sim apresentado sacrifícios espirituais a Deus, porque nós não estamos nos preocupando demais com a qualidade daquilo que ofertamos. A igreja brasileira, para a glória de Deus, tem se tornado excelente cada vez mais. Nós temos ofertado coisas boas para o Senhor. Quantos são crentes velhos? E quantos são velhos crentes? Quantos lembram que o culto era aquela caixa desse tamanho? Horrível. E o irmão dizia: o microfone está aberto, tem uma oportunidade. Uma vez estava num culto, irmãos. A pessoa disse: Satanás disse que eu não ia mais cantar, mas eu vou cantar. Quando ela cantou, eu pensei sinceramente dentro de mim: eu acho que não foi Satanás. Mas quem era eu, né? Mas nós melhoramos em qualidade. E nós vamos melhorar cada vez mais. Nós vamos fazer uma conferência de excelência. Por quê? Porque é para a glória dEle. Nós não podemos dar coisa meia boca para Deus, irmãos. Mas não adianta só se preocupar com a qualidade daquilo que se oferta. É preciso se preocupar com a condição daquele que oferta. Nós temos nos preocupado demais com aquilo que estamos ofertando e pouco com a condição daquele que ofertamos, porque anos atrás uma mentalidade errada entrou na igreja, de que nós podemos servir a Deus de qualquer maneira, de que o que importa é que eu estou fazendo, o que importa é que eu estou trabalhando, o que importa é que eu estou me dedicando. Isso é mentira! Se o altar não estiver restaurado, de nada adianta oferta de sacrifício. De nada adianta você ter um dom maravilhoso, você se aprimorar, se a qualidade é boa, mas a condição é ruim. Nós como igreja precisamos abrir os nossos corações para entender que Deus não se importa mais com a oferta do que com a condição daquele que oferta. E muitas vezes nós estamos ministrando a Deus com o altar da nossa vida destruído. E nós somos cara de pau, nós queremos ainda que a glória se manifeste. Deus não vai se manifestar onde os altares estiverem quebrados. A Bíblia diz que Deus, que Elias confronta os profetas de Baal. Eu amo esse texto. Todo pentecostal gosta. Tem fogo, tem grito, tem gente caindo de joelho. A Bíblia diz que os profetas de Baal estão ali brigando com Elias. Elias faz um desafio. Elias diz, aquele que responder por fogo é Deus. A Bíblia diz então que os profetas de Baal gritam. Gritam. E Elias dá uma zombada. Oh, irmão, bom é crente petulante às vezes, sabe? A Bíblia diz no texto de 1 Reis, que Elias diz, gritem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Está lá na Bíblia. Pode ser que ele esteja ocupado, grita mais. Depois que dá o tempo deles, Elias diz, chá comigo agora. A Bíblia diz que Elias faz algo. A Bíblia diz assim, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A Bíblia diz que ele põe um cordeiro em cima e ele faz algo mais. Ele joga litros de água sobre aquele altar. E a Bíblia diz que Elias faz uma oração muito simples. Senhor, sou eu. A Bíblia diz que cai fogo do céu e consome aquela oferta. A Bíblia diz que Israel inteiro cai de joelhos diante do Senhor, dizendo só o Senhor é Deus. Elias não gritou, Elias não precisou fazer muita coisa, porque quando o altar está restaurada e a oferta é de sacrifício, a única resposta que Deus pode dar é a manifestação da sua glória. Às vezes nós estamos tentando manipular as emoções das pessoas nos cultos das igrejas porque nos falta glória. Às vezes nós estamos, irmãos, não parece, mas eu estudei música. Não parece, eu estudei. Não lembro de nada, mas eu lembro da clave de sol e da clave de fá. E da escala de dó. Nós sabemos, e você sabe, não precisa ser músico para entender, que determinados acordes mexem com as suas emoções. Irmão, se eu estivesse pregando aqui com um padzinho no fundo. Mas a gente acha que está tudo bem manipular as emoções das pessoas. Afinal, o que é importante é o resultado, e nós corrompemos o processo. A gente acha que, e eu não estou, irmãos, eu estou falando de mim, do meu ministério. Cada pastor faz o que acha que tem que fazer, amém? Mas eu aprendi que quanto menos a gente tenta manipular as emoções das pessoas, mais a glória é genuína. Porque tudo que precisa, mesmo que seja uma caixinha de som e um cantor desafinado, é um altar restaurado e uma oferta de sacrifício. Mas existem coisas que estão destruindo talvez o altar da sua vida. A primeira delas, por óbvio, é o pecado. Muitas vezes a gente acha que não tem problema pecar e ministrar. A gente acha que não tem problema nutrir algumas coisas de estimação. Eu nem me sinto mais mal. E se você está nessa fase, você está à beira de um abismo. Porque o seu coração está tão endurecido pelo pecado que você não sente mais o toque do Espírito Santo. Isso significa que o cão voltará ao próprio vômito, diz as Escrituras, e o teu estado será pior do que antes. É a Bíblia quem diz, não é? Muitas vezes nós queremos servir ao Senhor achando que tem que fazer a roda funcionar. Irmãos, eu sou pastor de igreja, sabe quantas necessidades nos ministérios nós temos? Milhares. Verdade. Nós precisamos de líder, glória a Deus, porque está crescendo a igreja. Nós precisamos de gente no Kids, aleluia, em santidade. Mas precisa estar em santidade. Nós vamos fazer uma audição para o louvor, não é só técnica. Nós vamos pastorear a sua vida. E se precisar tirar você, nós tira você. Porque não importa, não é tão importante quando a qualidade do que se oferta é a condição daquele que oferta. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles andavam com um diadema, uma coroa na sua cabeça, escrito santidade ao Senhor. A Bíblia fala que certa vez um anjo visita um sacerdote chamado Josué, e a Bíblia diz que ele estava com as roupas impuras. A Bíblia diz que Deus o toque e o purifique. A primeira coisa que Deus institui sobre ele é o turbante. Sabe por quê? Porque quando a santidade volta, a autoridade retorna. Irmãos, Deus nem Satanás se impressiona com gritos. Eu nunca esqueço, vou contar essa experiência. Uma vez eu estava ministrando num culto, eu brinco que naquele culto, eu não sei porquê, eu não era pastor ainda, eu era uma adolescente fomínia. E a minha fila sempre caía todos os endemoniados. Sério. E naquele dia eu estava muito cansado. E o culto era assim, a gente fazia filas aqui, o pastor aqui em cima, e a gente ministrava e as pessoas iam receber oração por cura ou libertação. Estou eu aqui, o pastor orando aqui, a mulher na minha frente começou a dar uma entortada, eu falei, ah, não. Aí, eu olhei para a pessoa do lado e falei, ela é mulher, troca comigo. Do outro lado, a mulher que estava era um senhorzinho, do tamanho do seu Adonias, mais ou menos. Com uma bengala, eu falei, eu dou uma orada e vou embora. Rápido. Irmãos, quando o pastor falou agora, podem orar com imposição de mãos, que eu impus as mãos. Eu não sei o que aquele velho tinha feito na vida dele. Irmão, ele incorporou um espírito demoníaco que ele me puxou pelo braço e me levantou do chão. Assim. Pegou a bengala, botou no ombro e andou comigo levantado. Eu não sabia o que fazer mais, porque eu estava com dor, não conseguia repreender. Eu brinco, eu já estava feito de tudo, irmão. Nada funcionava. Veio a equipe de libertação da igreja, as irmãs do coque, bravo! O demônio não saía. E eu já tinha, estava longe, deixei o velho lá, ele estava batendo em todo mundo. Cinco agarrando aquele senhor. Eu fui para um canto, e o pastor, não vou citar o nome dele, talvez você saiba quem é, olhou e disse, soltem ele! E eu lá no canto, já orando por uma outra pessoa aleatória, né? Ele disse, Danilo! Ele disse, sabe por que você não conseguiu, vocês não chamou todo mundo, e o velho lá, não conseguiram expulsar esse demônio? Porque vocês acham que é a autoridade da forma, da voz alta, do jeito, do estilo. Nada contra, a minha voz é alta por natureza, amém, irmão? Tem gente que é mais expressiva, eu não estou falando contra isso, eu estou te mostrando que não é uma forma. Ele falou, eu vou fazer algo pedagógico para vocês. Irmãos, ele fez assim, ó. O senhor caiu liberto no chão. Naquele dia eu entendi que não é jeito, mas que é autoridade espiritual. Nunca mais levei peia desse jeito. Porque eu entendi que não era a força minha própria, era a força do Senhor. Como está o altar da sua vida? Às vezes não são pecados. Às vezes são dores na sua alma. O que que as dores da minha alma têm a ver com a restauração do meu altar? Tudo. Porque se você tem feridas dentro de você, vou citar duas, por exemplo, de rejeição, você vai tentar se nutrir daquilo que você faz para Deus. E por isso você vai tocar na glória de Deus. E por isso Deus não vai se manifestar. Pastor, como você sabe disso? Porque eu vivi isso muitos anos. Nutrido, já falei aqui algumas vezes, de elogios. Como está o seu altar? Como está a sua vida? As marcas distorcem a gente e fazem a gente servir morrendo. Tem muita gente servindo a Deus morrendo porque o altar está destruído. Ou tem muita gente servindo a Deus na hipocrisia. Porque, irmãos, eu não tenho como saber tudo o que você faz. Agora, se você não tem um temor por Ele e diante dEle, o que te levará a servir a Deus? Nós queremos a glória, mas nós não queremos ser tocados para ser restaurados. E às vezes tem dores dentro de você, que você carrega aí dentro e que estão tocando na glória de Deus porque o altar da tua vida está quebrado. Você não aceita uma repreensão, porque se repreenda em você, isso aflora as sementes de rejeição que Satanás pôs. Você não aceita um conselho, você não aceita nada. Está aqui dentro. Mas isso é ruim, pastor? É. Por quê? Porque afeta o altar. E por quê? Porque Deus quer te restaurar. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque se você se permitir ser tocado, a glória que você vai experimentar não se comparará com aquilo, você já experimentou, não se comparará com a glória que vai ser revelada na sua vida. Outra raiz, falta de perdão. Está aí dentro. Olha o que a Bíblia diz, eu já estou encerrando. Está sendo edificado, irmão. Perdi o texto, aleluia. Salmo 6, 7, eu não passei esse texto. Olha o que esse texto diz, por favor. Salmo 6, 7. Meus olhos de mágoa se acham? Significa que a raiz de amargura, a falta de perdão, distorce a minha visão. E eu não consigo, então, caminhar com o altar restaurado? A pergunta que eu quero fazer para você, eu vou citar o pastor Luiz que vem pregar aqui, um dia ele me falou um negócio que me marcou. Ele disse, a sogra de Pedro, antes de servir aos discípulos e a Jesus, ela foi curada. Mas a gente aprendeu na igreja que o importante é sair fazendo e que está tudo certo, porque o importante é o sacrifício. Não. O altar também é importante. Quer ver? Mateus 5, 23 e 24, Jesus disse, se você está indo ofertar e você se lembrar que tem algo contra alguém, o que, que você faz? Deixa a sua oferta e não oferte. Por quê? Porque o altar da sua vida é tão importante quanto a oferta que você dá. Como eu faço, pastor, para ser curado? Se exponha, tenha coragem de pedir ajuda. Esta noite eu estou aqui para orar por todos aqueles que quiserem. Segundo, entregue-se totalmente a Deus. Muitas pessoas fazem meias entregas. Você tem quartos escuros na sua vida? Você tem? O que é um quarto escuro? É uma porta trancada, que você sai, tem coisa lá, mas você diz, finge que não tem, está tudo bem. Porque lidar com a restauração dói. Lidar com a restauração é difícil. Lidar com a restauração talvez envolva você olhar para o seu passado e ter que liberar coisas que você fingiu que estava bem. Por fim, a glória de Deus se manifestará. O fim é a glória. O propósito não é só ofertar o sacrifício. O propósito não é só ter altar restaurado. O propósito é a glória de Deus. Quando a igreja de Jesus ofertar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus em cima de um altar restaurado, a glória de Deus se moverá e Deus porá em ordem todas as coisas. Eu ministrei essa palavra ontem para uma equipe de líderes de adoração de uma igreja aqui de Curitiba. E foi tão extraordinário o que Deus fez. Mas sabe por que foi extraordinário? Porque eles tomaram uma decisão dentro deles. Eu quero a glória de Deus. E se é preciso, aleluia, irmão. Calma, deixa eu voltar o espírito. E se é preciso, se expor para ser curado, eu não vou deixar de me expor para ser curado, porque eu quero a glória de Deus. Você entende o que a gente está fazendo nesses dias? Essa palavra faz sentido para você? E às vezes está aí dentro, latente. Mas você está bravinho, porque Deus não está respondendo as suas orações. E Deus está dizendo, tá bom, mas cadê a oferta de sacrifício? Ou onde está o altar restaurado? Deus quer encher essa igreja de glória. Deus quer encher sua vida de glória. Deus quer restaurar você plenamente nele, amém? Mas é preciso que haja restauração.